16. E a partir de agora eu deixo você bem informado com tudo o que acontece na sua cidade ou aconteceu nas últimas 24 horas em Guanambi, na região, na Bahia, no Brasil e no mundo.
Cultura FM.
Severino
Cara Crachá, bom dia, Fernando. Nós vamos a programação 94,7. Bom dia pra todo mundo e pra ele.
Oi, bom dia!
Bom dia pra diretor também, pra todo mundo.
É, pode virar os olhos, viu? Pode virar os olhos. Não tem problema, não.
Pode.
Aproveita, que já tá acabando, viu? Se tu não aproveitar agora, só na próxima.
Ai. Acredite se quiser.
Rapaz, acredite se quiser, viu? É isso aí, bom dia pra você de casa, bom dia pra você já que está no trabalho, você que está no volante, vai devagar, viu? Vai devagar, sem pressa, tá? A pressa diz que é inimiga da perfeição, tá bom? É, obrigado a você, bom dia pra você que nos acompanha a partir de agora pelo Rádios Net, né? Pelas demais plataformas aí, no YouTube já estamos ao vivo, no nosso canal TV do YouTube, tá bom? Muita informação pra você e a gente começa com um som diferente, viu? Um som que fazia tempo que a gente não via. Você sabe do que eu tô falando, né? Pois é. Põe na tela já e para que o pessoal possa também escutar, né?
Vamos lá.
Vamos lá. Olha aí, rapaz. Meu amigo Jorge Jornais postou aí essas imagens ontem à noite, né? Chuvinha caiu aqui na cidade de Guanambi, né? Olha só. Mas não foi somente em Guanambi não, viu? É em várias cidades da região. Olha aí, mais imagens para você acompanhar. É bom ouvir esse som, né? É uma música para os ouvidos do sertanejo. Mas é aquela tal história, né?
Sebastião Laranjeira, 14 de julho.
Olha só, essa Sebastião Laranjeiras.
26, o pau tá quebrando de água aí, galera. Oh.
Antes você viu lá da região de Pindaí, né? Lá em Guirapá, foi. Não, aí é Guanambi, né?
Não,
aí, exatamente.
Guanambi é essa aqui,
Exatamente. Então, é aí essa. A chuvinha que caiu lá no distrito de Guirapá.
Guanambi,
Guirapá. E Sebastião Laranjeiras, né? Mas choveu em mais cidades da nossa região, né? Chovia boa.
O pau tá quebrando de água aí, galera.
Oh. Opa!
Que animação, rapaz.
É, mas como é que não fica animado, não fica, né? Mas tudo isso tem uma explicação, né? A Thaí Carvalho já trazia essas informações no final de semana, de que nós teríamos mudança no clima, não é? Inclusive, ontem, pela madrugada, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Eunápolis emitiu aí um alerta à população após o forte temporal que atingiu aquela cidade na terça-feira, portanto, ontem. Olha as imagens aí na tela, as condições meteorológicas indicando chuva intensa, acompanhada por rajadas de ventos e momentos de maior instabilidade em diferentes regiões do município. Diante do cenário, a Defesa Civil orientou que os moradores redobrassem a atenção, especialmente em áreas com histórico de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, não é? Olha só a ventania. E aqui não foi diferente essa noite em Guanambi, mas ventou muito.
Bastante.
Bastante. Até agora pela manhã ainda estava ventando, né? Mas o Brasil, ele entra nesse momento em estado de alerta, né? Vamos conferir?
Atenção para essa notícia. Uma forte onda de tempestades provocadas pelo El Niño começa a atingir o sul do Brasil nesta quinta-feira, dia 16, e deve durar até a próxima terça-feira, dia 21. O Rio Grande do Sul será o estado mais afetado, com previsão de chuvas que podem ultrapassar 200 milímetros, além de ventos intensos, granizo e até tornados isolados. Na Bahia, os efeitos do tempo severo já foram sentidos em Eunápolis, onde um temporal com fortes rajadas de vento derrubou árvores, destelhou casas, provocou alagamentos e deixou bairros sem energia. As autoridades orientam que a população acompanhe os alertas da Defesa Civil e evite áreas de risco durante o período de instabilidade.
Olha aí, então essa chuva não é por acaso, né? A gente ficou contente, fica alegre, mas a verdade é que o Brasil pode enfrentar agora nos próximos meses, dá mais um grauzinho aí, diretor, um dos episódios de El Niño mais intensos já registrados no século. Segundo o Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, há 81% de probabilidade de o fenômeno atingir a categoria de muito forte. Isso entre outubro e dezembro, colocando o evento entre os mais intensos observados desde 1950, minha gente. Além das previsões dos modelos climáticos, os meteorologistas identificaram um forte acoplamento entre a atmosfera e o Oceano Pacífico, aumentando aí as chances de que o El Niño permaneça ativo até o início de 2027. No Brasil, os efeitos já começam aí a aparecer e devem se intensificar ao longo desse segundo semestre. A expectativa é de um país dividido entre excesso de chuva no centro-sul e calor intenso, seca e queimadas no centro-norte. Especialistas consultados pelo Metrópole alertam, porém, que este poderá ser um evento diferente dos anteriores. Com os oceanos do planeta mais quentes do que no passado, a atmosfera ganha mais energia e umidade, favorecendo a ocorrência de fenômenos extremos. Pode ser um El Niño histórico, em um nível de intensidade nunca registrado. Mais temperatura significa mais energia na atmosfera, o que aumenta tanto o risco de secas e ondas de calor recordes, quanto de chuvas intensas, enchentes, alagamentos e tempestades severas. Nunca trabalhamos com um El Niño de intensidade que os modelos estão indicando, afirma a meteorologista da Metsu, Stael Cias. A principal preocupação está concentrada na região sul. A previsão é de chuva acima da média durante os próximos meses, especialmente no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O excesso de precipitação aumenta o risco de enchentes, inundações, deslizamentos e alagamentos. Portanto, esse é um assunto para nós por aqui já começarmos a nos preocupar, porque teremos, né, o chamado El Niño, o Super El Niño, o maior do século, não é? E que deixa o país em alerta. O governo até criou um painel de acompanhamento do El Niño, né? Em todo o Brasil. E como é colocado, né? Geralmente com esse fenômeno nós temos seca no Nordeste. Então é motivo já de preocupação aqui para nós, né? Vamos tentar conversar com o empresário Luiz Carlos Fernandes, que é um estudioso do assunto, que com certeza poderá nos dar uma contribuição maior sobre esse assunto, não é? Porque eu acho que já é hora de começar a se prevenir. Já é hora de começar também os nossos governantes se mobilizar e não deixar acontecer o que aconteceu lá atrás. Foi 2014? 14 para 15, onde nós passamos um sufoco, né? O trabalhador, o homem do campo, passou por um sufoco tremendo. Se não fosse a iniciativa do atual prefeito Arnaldo Azevedo, né, que adquiriu rações, né, e para poder atender aí os produtores, a situação tinha ficado ainda mais calamitosa. Então é preciso que o governo do estado, não é, comece já a se movimentar. É preciso que os municípios também comecem a discutir essa questão, né? Os prefeitos, vereadores, porque nós precisamos estar preparados para mais um ano difícil, de acordo com as previsões. Tomara que mude, tomara que seja diferente. A gente espera que seja um ano bom de chuvas, mas como sempre que há esse tipo de fenômeno, nós temos enchentes no sul e seca no nordeste, então é motivo de muita preocupação. E principalmente com abastecimento. Principalmente com abastecimento. Aí mais um motivo para a gente estar discutindo essa questão aí da retirada de água lá da barragem de Seraíma, né, por parte da Embasa, quando nós temos uma adutora do algodão. Então, minha gente, todo mundo feliz com as chuvas que caíram na região, mas elas nos trazem também preocupações. Essas chuvas já são consequências, segundo os especialistas, do fenômeno chamado El Niño. E você viu aí que a partir de amanhã, né, deve ter mais ainda essas chuvas, ventos, né? Não sabemos ainda onde. Então é bom ficar acompanhando, ficar em alerta. São 7:16, agora 7:16. Vamos adiante, vamos agora com a movimentação da área policial nas últimas 24 horas. Plantão de polícia. Tomar um cafezinho aqui pra molhar a palavra, né?
Esquentar.
Porque a notícia é muito triste. Olha, corpo carbonizado encontrado em área de mata na divisa entre Sebastião Laranjeiras e Urandir. O corpo deste homem, que eu vou mostrar na tela no nosso canal TV no YouTube, de 42 anos de idade, esse que você passa a ver a partir de agora, se você que está no rádio pode correr lá para a TV, deixa os dois ligados. Foi encontrado na tarde da segunda-feira em uma área de mata localizada entre os municípios de Sebastião Laranjeiras e Urandi, aqui na região sudoeste da Bahia. A vítima foi identificada como Danilo Alves Brito. Conforme as informações levantadas, Danilo estava desaparecido desde a manhã do domingo. A ausência dele mobilizou familiares e conhecidos que passaram os últimos dias em busca de notícias sobre o seu paradeiro. O corpo foi localizado completamente carbonizado nas imediações da fazenda Enza e do núcleo habitacional 4, encerrando as buscas de forma trágica. Após a localização, a Polícia Militar foi acionada, realizou o isolamento da área e comunicou o caso à Polícia Civil, que iniciou os primeiros procedimentos investigativos. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O caso será apurado pela Polícia Civil, enquanto o Departamento de Polícia Técnica ficou responsável pela perícia no local e pela remoção do corpo para o Instituto Médico Legal aqui em Guanambi. A pessoa desaparece no domingo e é encontrada no dia seguinte
carbonizada.
Totalmente é essa informação da polícia. O corpo estava totalmente, completamente carbonizado. Então a polícia agora tem que investigar e tentar descobrir a autoria e a motivação desse crime. crime brutal, um crime bárbaro. As informações são do portal Alô Pilões. E olha, em uma ação, ontem nós mostramos aqui imagem de um assalto que aconteceu a uma loja de móveis lá em Espinosa, Minas Gerais. Pois bem, em uma ação rápida realizada em menos de 24 horas, a polícia militar, sob o comando do capitão Kennedy, prendeu o autor do roubo à loja de móveis e eletrodomésticos, o Barateiro, em Espinosa. O suspeito foi detido, sabe aonde?
Onde?
Foi detido em território baiano e a motocicleta utilizada na ação criminosa foi apreendida pela polícia. Olha aí as imagens no nosso canal de TV no YouTube. Coincidentemente, na hora que eu estava vindo para cá, passou uma cegonha, só tinha viaturas, né? Ia sentido aqui terminal rodoviário, né? Não sei para onde ir, mas uma cegonha inteira só com viaturas, né? Para a polícia. E olha, um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira no bairro Vermelho, em Urandi. Na estrada que dá acesso a Licínio de Almeida, nós temos as imagens. A nova composição da rodovia no local apresenta uma ladeira íngreme, ponto onde diversos acidentes têm sido notificados. O motorista precisou de atendimento médico por parte do SAMU. Contudo, não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde, nem das causas desse acidente. Olha só as imagens. Uma ambulância do SAMU, o veículo lá embaixo, né? E mais um acidente que ocorre nesse trecho, registrado na tarde desta terça-feira, lá no bairro Vermelho, em Urandi. E um outro acidente foi registrado na LMG 629 e deixa condutor de carreta morto entre Mato Verde e Santo Antônio do Retiro, aqui no norte de Minas Gerais. A vítima, de 47 anos, ficou presa às ferragens após o veículo sair da pista e cair em um pasto. Informações são do portal Serra Geral. Um grave acidente envolvendo uma carreta carregada com ferro e aço foi registrada na tarde desta terça-feira na LMG 629, no trecho que liga Mato Verde a Santo Antônio do Retiro, aqui no norte de Minas Gerais. Segundo informações preliminares, o condutor do veículo não conseguiu fazer a curva à direita e perdeu o controle da carreta. O veículo atingiu uma cerca e avançou para dentro de uma área de pasto às margens da rodovia. Equipes da Brigada do Corpo de Bombeiros de Mato Verde, com apoio da Brigada Municipal e a equipe de suporte básico do SAMU da mesma cidade, foram acionadas e compareceram ao local para a realização dos trabalhos de praxe. A vítima, um homem de 47 anos, condutor da carreta, ficou preso às ferragens e morreu no local. Os militares fizeram a retirada do corpo do interior do veículo. Profundamente lamentável, mais um acidente, não é? Dos últimos dias já é o terceiro, porque tivemos aquele acidente na 251, que morreu aquele caminhoneiro lá do Rio Grande do Norte, carbonizado. Tivemos um outro acidente lá no município de Salinas, na terra da cachaça, e agora mais esse acidente. As estradas de Minas Gerais têm tirado muitas vidas.
Fernando, voltando nesse caso aí, olha aí, já foi preso aquelas informações que o doutor Zanderlan já passava?
Exatamente. Chegou informações agora pela manhã, né? Disponibilizadas aí pelo coordenador da Polícia Civil, e nós já temos informações sobre esse caso aí, não é? Informações aí sobre esse caso com a prisão do suspeito, não é isso?
Exatamente.
Prisão do suspeito. Olha só. Prisão em flagrante por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O fato aconteceu por volta das 18h30 de ontem. Na zona rural do município de Sebastião Laranjeiras, a Polícia Civil elucidando o homicídio qualificado e prendendo o autor. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial de Sebastião Laranjeiras, com apoio da equipe GAT Semiárido, elucidou um homicídio qualificado e efetuou a prisão em flagrante de GLS, apontado como autor dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver praticados contra DAB na zona rural do município.
Esse que você vê na tela, seu rapaz?
Esse rapaz que você está vendo na tela. Ou
foi encontrado carbonizado.
As diligências tiveram início após o registro do desaparecimento da vítima, ocorrido no domingo, dia 12 de julho. Durante a investigação, foi constatado que GLS havia sido a última pessoa a manter contato com esse homem, apresentando versões contraditórias sobre os fatos, circunstâncias que direcionou as investigações. No decorrer das diligências, a equipe policial recebeu a informação de que um corpo do sexo masculino havia sido encontrado carbonizado em uma área de vegetação, nas proximidades do distrito do Núcleo 3. Imediatamente, policiais civis e militares deslocaram-se até o local, realizando o isolamento e a preservação da cena do crime, até a chegada da equipe do DPT. Posteriormente, o cadáver foi reconhecido por familiares, não é? E confrontado com os elementos de informação reunidos durante a investigação, o suspeito aí, o GLS, confessou espontaneamente a prática dos crimes. Segundo declarou, atraiu a vítima ao local utilizando o falso pretexto de um problema mecânico em seu veículo. Após a chegada de DAB, desferiu golpes em sua cabeça utilizando um pedaço de madeira. Amarrou a vítima e posteriormente ateou fogo ao corpo com o objetivo de dificultar sua identificação e ocultar o crime. Diante da confissão, corroborada pelos demais elementos colhidos durante a investigação, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor, que foi conduzido à Delegacia Territorial de Sebastião Laranjeiras para adoção das medidas legais cabíveis, permanecendo custodiado e à disposição do Poder Judiciário. Bom, só não temos aqui a motivação. Pergunte aí ao doutor Zanderlan, por gentileza, ele, já que ele confessou espontaneamente ter praticado essa barbaridade, qual foi a motivação? Por que que ele matou, premeditou, atraiu a vítima, matou e ateou fogo para dificultar aí a identificação, não é? E os trabalhos da polícia. Esse é um crime que chocou a comunidade de Sebastião Laranjeiras. Vamos saber daqui a pouquinho, né, qual foi a motivação. Se ele confessou, deve ter já dado as devidas explicações sobre o que o levou a fazer, a cometer esse crime bárbaro.
Então, contato, se ele fala conosco, né?
Vamos ver. Senão... vamos ver se o doutor Zanderlan fala ao vivo conosco.
É, senão a gente.
Vamos tentar, ver se a gente consegue falar ao vivo, não é? Para a gente obter mais informações sobre esse caso que aconteceu em Sebastião Laranjeiras. São 7:27, 7:27. E olha, motorista morre atropelado após acidente entre carretas. E BR-135 é interditada em Engenheiro Navarro. Aí, mais acidente ocorrendo no norte de Minas Gerais. Olha as imagens. Motorista morreu após um grave acidente envolvendo veículos pesados no quilômetro 440 da BR-135, em Engenheiro Navarro, norte de Minas Gerais.
Viaduto de Navarro.
A rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos, provocando um longo congestionamento. De acordo com as primeiras informações, duas carretas se envolveram em uma colisão durante a chuva. Após o impacto, um dos motoristas desceu do veículo e, segundo o relato de testemunhas, ajoelhou-se no asfalto para agradecer por ter sobrevivido ao acidente. Então, mais um acidente, né? O quarto em apenas coisa de 72 horas aqui na região norte de Minas Gerais. Olha, daqui a pouquinho eu vou chamar a atenção para um golpe.
Acidente chegando em Navarro.
Um golpe que foi praticado em Santo Antônio de Jesus e em várias cidades da Bahia.
Na tela aí, só para você.
Só para você entender. Nós temos a reportagem completa. E o Cresce, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, faz um alerta para os corretores de toda a Bahia e também para a população. Porque nós vamos contar como é que esse golpe foi aplicado. Você vai ficar sabendo daqui a pouquinho no nosso programa como que esse golpe foi aplicado, não é? É o chamado golpe do falso juiz. Olha só, falso juiz.
Hoje falsifica tudo, né?
É, então, daqui a pouquinho você não pode perder essa reportagem aqui no nosso programa. É daqui a pouquinho mesmo, aguarde.
Fernando Alves, repórter. Agora que a moda chegou, a tendência é andar confiante sempre na moda. Tudo de novidade e uma variedade das marcas mais incríveis em calçados e acessórios disponíveis pra você. E pra deixar tudo mais perfeito, o crediário continua o mesmo. Tudo em até 10 vezes sem juros. Omara Calçados, vem pra cá aproveitar. Rua Doutor Francisco José Fernandes, 115 Centro.
Cuidar da saúde com confiança faz toda a diferença. O Dr. Michael Fernandes, médico cirurgião oncologista e cirurgião geral, atende com excelência e cuidado humanizado. É especialista no tratamento do câncer do estômago, intestino, tireoide, pele, ovário, colo do útero e endometriose. Dr. Michael Fernandes realiza também cirurgias diversas, como laparoscopia, cirurgia por vídeo, para tratamento das afecções benignas, como pedra na vesícula, hérnias inguinais, umbilical, incisional, endometriose e miomatose uterina. Tudo com acompanhamento especializado e uma equipe multidisciplinar preparada para cuidar de você. Dr. Michael Fernandes atende na Policlínica e Maternidade Guanambi. Agende a sua consulta pelo telefone 3451-1404.
A escolha dos seus óculos é tão importante quanto a escolha do seu oculista. Na Ótica Focus, você conta com profissionais que vão ajudar você a escolher a armação ideal e as melhores lentes para que você tenha a melhor visão. Na Focus, você também encontra as melhores e mais famosas marcas de óculos de sol que combinam com a sua personalidade. Pagamento facilitado no cartão e desconto de até 30% à vista. Ótica Focus, aqui o nosso foco é a sua visão. Rua JJ Seabra 41, no centro da cidade. Fones 3451-6864. Zap 99961-4636. Siga-nos no Instagram, arroba Ótica Focus Guanambi.
Especialista no cuidado de pessoas idosas, o trabalho do geriatra envolve uma ampla avaliação clínica, promovendo desde um envelhecimento saudável até o tratamento e a reabilitação de diversas doenças. Guanambi conta com o Dr. Hernan Carlos, médico geriatra, com residência médica pelo IPSENG em Belo Horizonte. Dr. Hernan realiza seu trabalho em Guanambi e região, prevenindo e tratando as principais doenças que acometem os idosos, como depressão, quedas, dor, incontinência urinária, osteoporose, tonturas e demências como Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Ele também fornece cuidados paliativos aos pacientes com doenças sem possibilidade de cura, junto com uma equipe multidisciplinar. Agende sua consulta pelo telefone 3451-5599 ou pelo WhatsApp 99958-5529.
Super Modas Guanambi, a loja que calça toda a família com estilo e conforto. Na Super Modas Guanambi, você encontra as últimas tendências em calçados masculino, feminino e infantil. Temos uma ampla variedade para todas as idades e ocasiões, garantindo qualidade e estilo. Crediário facilitado em até 10 vezes sem juros. Visite a Super Modas Guanambi, antiga Princesa Calçados, e descubra o estilo perfeito para você e sua família. Rua Doutor Francisco José Fernandes, 119A, Centro Guanambi.
Dê o toque certo na sua casa ou comércio na Mademil. Escolha as tintas Suvinil, que deixa sua casa renovada, uma das melhores do mercado para ambiente interno e externo. Fácil cobertura, secagem rápida, alto rendimento, facilidade na aplicação, alta resistência, sem cheiro, disfarça as imperfeições da parede, lavável e possui o leque de cores da sua preferência. Mademil, tudo em pisos para a sua construção. Rua Henrique Dias, 96 Centro, Guanambi. WhatsApp 99961-1129.
Cuidar do seu sorriso nunca foi tão fácil. Na Sorrisos Life, você encontra atendimento humanizado, profissionais qualificados, tecnologia de ponta e um ambiente preparado para oferecer mais conforto, segurança e qualidade em cada etapa do seu tratamento. Realizamos implantes dentários, aparelhos ortodônticos, facetas, próteses, tratamento de canal, clareamento, odontopediatria, limpeza e muito mais. E para oferecer ainda mais praticidade, contamos com um centro de radiografia próprio, realizando todos os exames no mesmo local, com mais agilidade e comodidade para você. Agende sua avaliação e venha transformar o seu sorriso com quem é referência no assunto. Estamos na Praça José Ferreira, número 15, Centro. Ligue agora: 77988166019 ou 77988090900.
Farmácia Santa Rita, a preferida da comunidade guanambiense e região. A Farmácia Santa Rita coloca à sua disposição um site com todos os produtos e medicamentos, onde você pode adquirir através do seu celular ou computador. Acesse o link is.gd/Santa Rita Farma e tenha seus medicamentos a um passo de distância. A Farmácia Santa Rita conquistou a sua confiança, dos seus pais, e com certeza vai conquistar a dos seus filhos. Lembre-se, saúde é coisa séria. Farmácia Santa Rita, Rua Coronel Zequinha, no centro de Guarambi. Fone 3451-3151.
Pras máquinas tem tudo que você precisa para a sua irrigação. Pivô central, motores, bombas, submersas, tudo em hidrotraspeção. Projetos bem elaborados, qualidade, preços que nunca se viu. Planejamento, instalação de poços tubulares, motosserra estilo. Pras máquinas tem 20 anos de assistência forte em toda a região. Pras máquinas é verde garantido pro sertão.
Quer mais do que internet? Com a Mix Fibra você tem conexão de verdade e muitos benefícios. Disney Plus, Max, Paramount Plus, Deezer e muito mais. Tem empresa? A telefonia digital da Mix facilita a sua comunicação e para cuidar de quem você ama, mesmo à distância? Com o combo Smart Security, você acompanha seu pet, seu bebê, sua casa, tudo direto no celular. Ligue ou mande um WhatsApp para 0800-000-3838 e leve conexão e entretenimento pro seu dia a dia. Mix, nossa conexão tem você.
Ludmila Pereira Rodrigues Rocha, engenheira civil, especialista em construção de estruturas e fundações, especialista em planejamento e gestão de obras. Atende em Guanambi, região, nas cidades e em zonas rurais. Construção de imóveis, reformas e legalização de imóveis, laudos periciais, laudos técnicos, acompanhamento de obras, designer de interiores, são alguns dos serviços prestados. Entre em contato com o telefone 77999-08-2678 e agende gratuitamente uma avaliação. Um profissional de excelência traz conforto, qualidade e economia nos seus serviços. Ligue já para o contato 77999-08-2678 e agende sua consulta.
A Clínica Oftalmológica Luciano Nasser traz uma super novidade para Guanambi região. É a cirurgia refrativa laser. Isso mesmo, a cirurgia de correção do seu grau a laser agora será na Clínica Oftalmológica Luciano Nasser. Agende sua avaliação com os nossos médicos especialistas em cirurgia refrativa. Telefone 3451-1904 ou visite-nos na Rua Rio de Janeiro 133, Centro de Guanambi.
Você está ouvindo Fernando Alves Repórter.
Fernando Alves.
Muito bem, agora são 7:39, 7:39 aqui na Primeira da Cidade, Cultura FM, programa Fernando Alves, repórter. Olha, daqui a pouquinho também nós vamos falar sobre um crime bárbaro que aconteceu lá na capital do Ceará, Fortaleza. Uma bebê de apenas 10 meses foi estuprada e morta. E os suspeitos são o padrasto e o seu primo. Um fato que revoltou não só o Ceará, como o Brasil inteiro. Está tendo uma grande repercussão. Esse fato aconteceu lá na capital, Fortaleza. Foi na última segunda-feira. E o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O padrasto da criança e um primo dele são apontados como suspeitos de envolvimento na morte do bebê. Essa história terrível, chocante. A gente conta daqui a pouquinho para você. Porque agora a gente vai falar desse golpe do falso juiz que fez vítimas em Santo Antônio de Jesus e várias cidades da Bahia. E o Cresce, que é o Conselho dos Corretores de Imóveis, está fazendo um alerta para os corretores e também para a população. Eu já ouvi comentários de que já tentaram aqui também esse tipo de golpe. Preste atenção nessa reportagem, fique em alerta. Na tela.
Foi que de fato, o que é que o nosso delegado pode falar em relação a esse caso que aconteceu e foi em qual cidade? Por gentileza, Fábio Braga, bom dia.
Oi, Marcos, bom dia, tudo bem? Ia te apresentar que é o delegado municipal de Cruz das Almas, Jeová, aqui o delegado municipal de Valença, Ailton, se vocês quiserem também, né? Fazer questionamento para ele, porque nas duas cidades ocorreram também isso. E na verdade, Marcos, foi um golpe de uma pessoa que se passou por um falso juiz. Né? Ele usou uma foto de um ex-ministro do Supremo, já falecido, do sinal, né? E aí ele entrou em contato com os corretores dizendo que tinha assumido como juiz a comarca local e que ele estaria vindo para a cidade e gostaria de comprar um imóvel. O corretor mandava o imóvel e tudo, ele escolhia o imóvel e agendava uma visita para alguns dias à frente com o corretor. Depois dessa visita agendada, ele entrava em contato com o corretor e falava o seguinte: eu estou indo para aí, eu vou precisar de uma pessoa para dirigir para mim. Você conhece alguém que tem carro, que possa estar fazendo essas viagens? Vai ser serviço de office boy, vai trabalhar, vai fazer em banco, vai levar documento para a Câmara, vai levar para a Prefeitura, para o Ministério Público. E aí o corretor, com boa fé, às vezes conhecia alguém desempregado que estava rodando de Uber, né? Indicava essa pessoa. Após essa indicação, ele entrava em contato com uma pessoa e dizia que tinha esse trabalho e que era R$500 de diária. Né, para a pessoa, e que era em relação à alimentação, né, a diária do carro, a diária do trabalho, e que o combustível seria por conta do tribunal. A pessoa, tudo bem, ele manda a foto do carro, a pessoa mandava a foto do carro, ele olhava o carro, tá, esse carro me atende. A partir daí ele começava a conversar com a pessoa: olha, você já vai começar o seu trabalho, então eu vou mandar antecipar umas diárias para você. Eu vou pedir para fazer o depósito de 5 diárias na sua conta, né? Minutos depois ele enviava um comprovante falso, inclusive a falsificação foi grosseira, né? Dizendo que a assistente dele tinha se equivocado, que fez o depósito, o TED para ele, né? Não foi Pix, foi TED, o TED no valor de 10 diárias e era para fazer apenas de 5. Me devolva 5, por favor, porque eu tenho que prestar conta aqui no tribunal, entendeu? E tá complicado essa situação para mim, ainda vai entrar um TED na sua conta, eu não posso esperar, você tem um dinheiro para me devolver, porque minha secretária se equivocou num pagamento, fez em dobro. Ele, às vezes, deu boa fé, tinha o dinheiro, tá bom, doutor, vou lhe devolver, vai cair na minha conta mesmo, devolver. Depois ele viu que o dinheiro não caiu. E assim foram acontecendo os golpes, né? A chegar ao ponto de uma pessoa ser lesada no valor de R$42 mil.
E aí chegou a esse marginal?
Ainda não chegou, porque depois ele bloqueou todo mundo, foi tudo via WhatsApp, né? Foi tudo digital, não foi nada presencial. E como eu relatei para seus colegas aqui, as informações estão aí, as pessoas têm que pesquisar, têm que saber com quem está falando, com quem está negociando, com quem está tratando, né? E dizer aqui que nós, né, do Cresce, na pessoa do nosso presidente, que nos representa muito bem, está solidário a todos que foram lesados, independente de serem corretores de imóveis ou de serem cidadãos aí da nossa sociedade.
Quer dizer que esse acusado ninguém sabe ainda quem é e não está preso ainda?
Não sabe quem é, não sabe de onde veio, e as únicas informações que nós temos é essa que nós estamos passando.
Que será foi... que não tem nada, uma ligação de presídio também, como tem muito essas ondas de querer usar também o WhatsApp a partir dos presídios para também lesar as pessoas? Isso não tem essa investigação?
Na realidade, Marcos, tudo é possível, né? Mas eu acredito que quem possa elucidar esse caso seria realmente os órgãos competentes, a Polícia Civil, né? Polícia Militar. E uma hora, se for de dentro do presídio ou de fora do presídio, ele vai continuar fazendo, porque essas pessoas não param, né? E uma hora vão descobrir. Infelizmente, as pessoas lesadas, algumas delas chegaram até ir ao banco para tentar ver se conseguiam impedir que esse dinheiro...
Não conseguiu.
E aí eles já tinham mandado para várias contas e não conseguiram mais rastrear.
Agora, a determinação do Cresce, o que é que vocês têm feito em relação a esse caso específico? E, obviamente, para alertar para outros casos que poderão surgir também, não é, meu querido doutor Fábio?
Na verdade, Marcos, o Cresce, ele vem incansavelmente fazendo esse trabalho, né? Com todos os corretores... Nós temos no site do Cresce diversos cursos, inclusive de prevenção à lavagem de dinheiro, né? De tudo isso, como tratar com o cliente, como pesquisar, isso tudo de forma gratuita. Agora, às vezes, a pessoa, por boa fé, por acreditar demais, não toma as devidas precauções.
Muito bom. Qual o alerta que você faz para os seus colegas também, aqui com os demais delegados presentes nessa reunião? O que você pode alertar seguramente para os seus colegas? Eu vi que você falava sobre a respeito um cliente que às vezes não pode ser atendido às 6 horas da tarde. Eu fiquei até surpreso com isso, que eu digo, poxa, se o cara está trabalhando o dia todo, só tem aquele horário, como é que faz?
Bom, em primeiro lugar vem a segurança, não é? Segurança sua e também no cliente. No momento que você interage com ele e explica: eu estou disponível, seja no feriado, seja no sábado, seja no domingo, seja em horário de almoço, o senhor que vai determinar a hora. Eu estou aqui à sua disposição para lhe mostrar o imóvel. Agora, por questão de segurança, tanto do senhor quanto minha, né? E também dos proprietários, que no nosso contrato reza que a gente não mostra imóvel a partir das 18 horas. Eu aconselho a todo mundo a fazer isso. E as mulheres não irem mostrar o imóvel de forma nenhuma sozinha, sem ser acompanhado por alguém, a pessoas que elas não conhecem. Agora, deixo um alerta aqui: jamais faça negócio com pessoas que você não conhece sem verificar direitinho. E principalmente até um corretor, quando se apresentar para você, peça a identificação dele. É um juiz, peça a identificação ao juiz. Quando o policial lhe para numa blitz, ele não pede a sua identificação? Então é natural, gente, ninguém pode hoje achar que uma pessoa vai se ofender porque você pediu para a pessoa se identificar. Se é um promotor, tudo bem, doutor, como é que tá? O senhor poderia se identificar para mim? Entendeu? Porque até você pode citar esse exemplo e ele vai entender perfeitamente. Quer quem anda certo, não se preocupa com regras, né? Não se preocupa em seguir o que a lei determina. Então é essa dica que eu deixo, esse cuidado, e sempre fazer transação com o corretor de imóveis. Porque o corretor de imóveis, o Cresce tem ingerência de atuar sobre esse profissional, porque ele faz parte do conselho. E quem não é corretor não pode. Chega situações pra gente aqui de pessoas que levaram golpes de falsos corretores, e infelizmente o Cresce não pode fazer nada, porque ele não é registrado no conselho, não é membro do conselho. Aí a gente orienta que procure advogado, que vá até a delegacia, porque o Cresce tem a sua autonomia, mas fora do poder, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, que cada um faz o seu trabalho. E muito bem feito, por sinal, as autoridades aqui em Santo Antônio de Jesus.
Tá aí a reportagem do Voz da Bahia, né? É importante reportagem. Fique atento, você que é corretor de imóveis, você que, né, pode estar recebendo também, não é? Esse tipo de golpe, né? Muito cuidado. São 7h49, 7h49. Olha, minha gente, acabamos de receber uma informação. Claro que a polícia vai apurar, né? Vai investigar também em relação a esse caso de Sebastião Laranjeiras. Nós havíamos falado no início do programa de que o corpo de um homem foi encontrado carbonizado lá naquele município. E já agora pela manhã a Polícia Civil informava que o principal suspeito, e que teria inclusive confessado espontaneamente, foi preso. E nós passamos aqui os detalhes que foram passados pela polícia de como o suspeito, ele cometeu esse crime. Nós passamos aqui as informações, onde GLS, o nome dele não foi divulgado, é questão legal, apontado como autor dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver praticados contra o Danilo. De acordo com as informações, ele teria atraído a vítima sob pretexto de um problema mecânico no seu veículo. No local, ele agrediu a vítima com um pedaço de pau na cabeça, depois amarrou seu corpo e ateou fogo. E eu perguntava aqui sobre a motivação. Qual a motivação? Severino, inclusive, entrou em contato com o doutor Zanderlan. Ele disse, exato, que inclusive iria manter uma reunião com o delegado lá de Sebastião Laranjeiras.
E entrar em contato com o delegado responsável pelo caso.
Exatamente.
Ele está tendo reunião agora por conta disso.
Mas nós já temos aqui uma informação que a polícia também vai ter que investigar. Qual teria sido a motivação? Segundo o delegado coordenador, e que o caso vai ter que ser investigado também, não só o crime, o homicídio, a ocultação de cadáver, mas também a motivação. Porque o suspeito teria alegado para a polícia que a vítima teria abusado sexualmente da sua filha de 13 anos de idade. E essa informação tem que ser checada, tem que ser investigada pela polícia. O suspeito de ter matado e ateado fogo nesse homem, lá em Sebastião Laranjeiras, disse à polícia que a motivação teria sido o fato da vítima ter abusado sexualmente da sua filha de apenas 13 anos de idade. Vamos acompanhar o trabalho da polícia, vamos aguardar mais informações. Claro que nada justifica, mas diante dos fatos, a gente tem que ter uma certa cautela.
Exato.
Não é? Porque
tem que ser devidamente apurado, né?
Deve ser devidamente apurado.
Uhum.
Porque se coloque na condição de um pai, não é? Ao descobrir que sua filha, se é que é verdade, teria sido abusada por um homem. Quer dizer, a reação pode acontecer de várias maneiras. De várias maneiras. Então vamos aguardar. São 7h53, 7h53 aqui na primeira da cidade. E olha, um fisiculturista de 35 anos morreu aqui na Bahia. Olha as imagens dele aí. Maílson Araújo morre às vésperas de campeonato na Bahia. A mãe tentou reanimá-lo. 35 anos de idade. Olha só. As imagens desse rapaz que morreu, faleceu na noite da segunda-feira após passar mal dentro de casa lá na cidade de Alagoinhas. Segundo informações da família, a mãe do atleta, que é técnica de enfermagem, iniciou imediatamente as manobras de reanimação enquanto equipes de resgate eram acionadas. Bombeiros e SAMU deram continuidade ao atendimento, mas Maílson não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada. Reconhecido no fisiculturismo baiano, Maílson acumulava diversos títulos ao longo da carreira e estava na reta final de preparação para disputar um campeonato marcado para esta quarta-feira lá em Curitiba. A notícia comoveu amigos, atletas e admiradores que prestaram homenagens nas redes sociais e destacaram a dedicação do fisiculturista ao esporte. É mais um fisiculturista que morre, não é? De causas, tivemos recentemente lá em São Paulo, né? Muito novo, inclusive, campeão brasileiro. E é preciso acender essa...
Investigar isso aí, né?
Exatamente, né?
E acender essa luz amarelinha, tá, ter cuidado e verificar o que está acontecendo com os jovens.
Olha, daqui a pouquinho vamos contar esse fato tenebroso que aconteceu lá em Fortaleza na última segunda-feira. Um bebê de apenas 10 meses morreu asfixiado. E de acordo com as primeiras informações, o bebê de 10 meses teria sido estuprado. Os principais suspeitos do crime são esses aí que eu mostro na tela agora. E vou mostrar a reação, inclusive, de uma apresentadora de TV ao receber a notícia.
E você do rádio acompanha todas as informações também.
E você vai acompanhar pelo rádio também as informações. Daqui a pouquinho no nosso programa. São 7:56. Informou Comercial Compre Bem. Mania de vender barato.
Comercial Compre Bem. Pra encher o carrinho e economizar. Comercial Compre Bem é o seu lugar. Tem super ofertas, venha conhecer. Comercial Compre Bem tem o melhor pra você. Baixo variedade pra você. Iê, iê, iê. Hortifruti fresquinho para te oferecer. Comercial Compre Bem. Está do seu lado no dia a dia. Vem pra cá. O Comercial Compre Bem. Você faz as compras com economia. Comercial Compre Bem. Mania de vender barato.
Anote aí o novo endereço, Praça do Mototáxi, na região central do bairro Alto Caiçara, aqui em Guanambi. Se antes era bom comprar, agora ficou ainda melhor na Comercial Compre Bem. Olha, problemas com álcool, dependência química, transtornos mentais. O Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira é referência há mais de 12 anos na recuperação de vidas e na reconstrução de famílias. Contamos com médicos e enfermagem 24 horas por dia, além de equipe especializada em saúde mental e dependência química. Somos a única clínica da região autorizada a realizar internações involuntárias e compulsórias, oferecendo atendimento seguro, humanizado e especializado. Se o seu familiar não aceita tratamento, não espere a situação piorar. Procure ajuda agora mesmo. Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira, do nosso amigo Denis Teixeira, localizado próximo à Fiat Cambuí, ao lado da Jancar Retífica, no bairro Amambaí, aqui em Guanambi. Siga nosso Instagram, @ Clínica Neves Teixeira. Instituto de Saúde Mental Neves Teixeira, mais de 12 anos transformando vidas e devolvendo esperança às famílias. Olha, tá precisando de dinheiro rápido na Rico Financeira? Você resolve. Há mais de 5 anos, ajudando clientes. A Rico oferece empréstimo rápido, fácil e sem burocracia, com parcelas que cabem no seu bolso. Empréstimos para aposentados, pensionistas, trabalhadores de carteira assinada, autônomos e até empréstimos no cartão de crédito ou na conta de luz. E o melhor, não consultamos o SPC nem Serasa. E tem novidade, empréstimos para BPC Loas está de volta, com prazo de até 36 meses para pagar e liberando até 15 mil reais. Ficou interessado? Chame no zap. Lembrando que você pode resolver tudo pelo WhatsApp de qualquer parte do Brasil, se você quiser. 77981142591. Repetindo, 77981142591. Mas se você preferir, quer pessoalmente, visite as agências de Guanambi e Palmas de Monte Alto. Aqui em Guanambi, Rua Doutor Francisco José Fernandes, número 27, primeiro andar, sala 2, no centro da cidade, na lateral do Bradesco, do mesmo lado da Caixa Econômica, em frente à farmácia Preço Popular. Rico Financeira, empréstimo rápido e do jeito que você precisa. Olha, chegou a hora de falar de quem cuida do seu melhor amigo com todo carinho. É claro que eu estou falando da Clínica Animali. Aqui você encontra laboratório 24 horas realizando hemograma, exames bioquímicos, hemogasometria e até imunofluorescência. Um exame moderno que aumenta a precisão do diagnóstico, trazendo rapidez e segurança no tratamento do seu pet. Além disso, contamos com raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma e endoscopia. Temos também internação 24 horas, internamento 24 horas, consultas presenciais ou a domicílio, vacinas na clínica ou na sua casa e uma equipe preparada para realizar tanto cirurgias emergenciais quanto cirurgias eletivas. Na Animale, seu pet encontra cuidado, tecnologia e amor. Não é porque eles merecem sempre o melhor. Siga no Instagram, animalesgbi_vet, ou entre em contato com o nosso telefone, 77999150303. A direção é do Dr. Aldo Kennedy. Fica na rua Cássimir de Abreu, 457, no centro de Guanambi, em frente à garagem da Congregação Cristã do Brasil. E atenção, hein? Atenção, porque todo sábado tem feira de saúde na farmácia Preço Popular. Venha cuidar da sua saúde e ainda aproveitar um delicioso café da manhã, preparado especialmente para você. Tem também aferição de pressão e teste de glicemia totalmente gratuitos para a população. É cuidado, atenção e carinho com você e sua família. Passe na farmácia Preço Popular, na rua Doutor Francisco José Fernandes, número 36, no centro de Guanambi, fundos do Bradesco. Farmácia Preço Popular, a farmácia mais barata da Bahia. E olha, minha gente, o Mercadão dos Óculos prorrogou a sua promoção para o mês de julho. Promoção imperdível, toda a linha de armação feminina saindo de brinde. Isso mesmo, todas as armações femininas de brinde. Temos também modelos masculinos saindo de brinde e óculos solares com preço fixo de R$ 99,90, R$ 119,90 e R$ 149,90. Corre para aproveitar, porque promoção dura enquanto durar o estoque. Mercadão dos Óculos, aqui você vê vantagem. Rua dos Expedicionários, número 40, em frente ao Banco do Brasil. E agora a dica de milhões para você: Barros Bife, carnes especiais e produtos artesanais no Mercado Municipal, Pavilhão 2, Box 15, aqui em Guanambi. É lá que você vai encontrar carne de carneiro, né? O espinhaço, quarto, paleta, costela. Vai encontrar também a carne de sol de tororó, tulipa temperada, sarapatel de carneiro e porco, panceta de porco caipira, linguiça artesanal, galinha caipira já cortada, surubim postas, picanha, alcatra e contravilé bovino e até hambúrguer artesanal 100% carne bovina, viu? Aqui não tem mistura, é 100% carne bovina, tá? Ainda tem as cachaças artesanais, tem as pimentas, né? E tem uma variedade de produtos para você. Agora faça o seguinte, eu vou passar o WhatsApp aqui, porque tem produtos aqui que toda vez que chega chegou o sarapatel de carneiro, acaba ligeiro, né? Chegou o carneiro, espinhaço, acaba ligeiro também, né? Sarapatel de porco também. Então é bom você ter o zap aí, porque assim, eu vou lá hoje na Barra do Bife, então deixa eu saber se tem o que eu quero.
Já encomenda, né?
Já encomenda. 77999781859 é o zap aqui da Barros Bife, carnes especiais e produtos artesanais, Mercado Municipal, Pavilhão 2, Box 15.